Vamos ler então a Bíblia Sagrada? Abriu aí João 5? Vamos ler os 9 primeiros versículos, tá bom? Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando as águas é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Jesus, nós carecemos da unção, da direção do teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Desde já eu intercedo por cada pessoa que aqui chegou nesta noite. Meu Deus, que verdadeiramente nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. E que não somente possamos ouvir, mas que possamos guardar e colocar em prática e tomar posse da cura, da bênção, do milagre que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Senhor. Jesus, nós entregamos a direção deste culto agora nas tuas mãos. E fale conosco, eu peço, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ver em alguma área das nossas vidas que precisa de cura. Não somente cura física, mas também curas da alma e cura do espírito. Você quer ser curado ou não? Você quer ser tocado por Deus nessa noite? Você quer ser tratado por Deus? Sabe o que é ser tratado por Deus? Sabe o que é tratar? Tratar. Você trata do seu animalzinho de estimação? O que é tratar? Cuidar. Amém? Dá comida. E se ele fica doentinho, você dá remédio. Não é assim, não é? E se ele tem algum probleminha, você cuida. E se você vê algum outro animal maior que vai realmente causar risco para ele, você corre lá e pega ele e protege-o. É isso ou não é? Isso é tratar. Isso é cuidar. Você quer ser cuidado por Deus ou não? Irmãos, hoje nós temos algumas lições que nós precisamos aprender nesse texto que já é extremamente conhecido da igreja. Nós vemos aqui um tanque chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, era o nome daquele tanque. Ao redor daquele tanque existia 4 classes de pessoas, diz a Bíblia: doentes ou enfermos, cegos, aleijados e paralíticos. A outra tradução diz ressequidos, mas são doentes, cegos, aleijados e paralíticos. E hoje nós vamos falar sobre doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Talvez você esteja doente e não sabe. Talvez você esteja cego e não sabe. Talvez você esteja aleijado e não sabe. Talvez você esteja paralítico e não sabe. A verdade é, nós precisamos da cura divina. Amém? Primeiro passo para você ser abençoado e Deus agir na sua vida é você reconhecer que precisa de Deus. Você precisa do toque de Deus. Você precisa dos cuidados de Deus. Você precisa ser realmente tratado por Deus. primeira classe de pessoas são os doentes ou os enfermos. A Bíblia diz que este homem, que há 18 anos estava lá no tanque de Betesda, ele se enquadra nessa primeira classe, que são dos doentes. O que acontecia com este homem? Ele estava lá há 38 anos, irmãos, vendo pessoas serem curadas, mas não era curado. Irmãos, tem muitas pessoas que podem ver que o reino de Deus está fazendo, mas nela não há vigor, não há força emocional e não há força espiritual para realmente alcançar o milagre na sua vida. Tem muitas pessoas que estão doentes, cheias de complexos, cheias de depressão, que acha que Deus só faz na vida dos outros e não faz na vida deles. Irmãos, Betesda representa a igreja. Tem muita gente que está na igreja e é equiparada a este homem que é enfermo há muitos anos. E a única coisa que ela consegue ver é o milagre na vida dos outros. Mas na vida dela mesma, ela parece que não alcança. Por quê? Porque ela tem algo que o impede, uma deficiência que o impede de chegar até o milagre. Ela chega perto, mas não alcança o milagre. Isso não é, como é que fala, dedução ou suposição. Irmãos, quantas pessoas nos procuram dizendo: pastor, mas já faz tanto tempo que eu estou na igreja e eu não consigo a minha bênção. Já viu gente falar isso ou não? Já viu gente falar isso? Faz tanto tempo que eu estou na minha igreja. Eu vejo, olha, fulano chegou depois de mim e está tremendo abençoado. Cicrano chegou depois de mim e está tremendamente abençoado. E eu estou capengando aqui, Senhor. Está precisando de um toque divino, irmãos. Está precisando ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque este homem, depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, a situação dele mudou. Ele experimentou o milagre, o poder de Deus na vida dele. Irmãos, nós precisamos realmente, se não estamos conseguindo o milagre, a ação de Deus na nossa vida, nós estamos doentes. Essa doença pode não ser física, mas pode ser uma doença mental. Não é doença mental de ser doido. Uma doença emocional ou uma doença espiritual. Tem muita gente que tem problemas emocionais de desânimo. Já viu gente desanimada? Não tem ânimo para fazer nada, irmãos. Tem gente que não tem ânimo, levanta, não tem ânimo para arrumar a cama, não tem ânimo para fazer um café, não tem ânimo para fazer nada. É uma preguiça ambulante, já viu isso ou não? Conhece gente assim? Mas não tem vontade, não tem disposição. Às vezes, criança é mais natural esse tipo de coisa aí, mas às vezes são jovens, são adultos. Cheios de complexos, mas eu não consigo, eu nunca vou ser ninguém, irmãos. Você pode não ser o dono do mundo, mas você é filho do dono. E você é herdeiro, irmãos. Amém? Então, se você tem esse tipo de problema, de que só vê os outros serem abençoados e você não é abençoado, hoje chegou o grande dia, porque Jesus está aqui. E Ele está indo em tua direção. Toma posse da tua bênção, irmãos. Por quê? Se você sair daqui sem um milagre na tua vida hoje, você vai continuar se enquadrando na mesma categoria deste cidadão que há 38 anos frequentava ali o lago de Betesda, via muita gente ser curado, mas ele voltava para casa do mesmo jeito. Em nome de Jesus, não volte para casa do mesmo jeito hoje. Amém? Não volte doente, porque todas as nossas doenças Jesus já levou na cruz do Calvário. Amém? Então a primeira classe de pessoas que ficava ali em Betesda eram essas, eram os doentes. Eram aquelas pessoas que não conseguiam chegar até a água quando o anjo agitava. Por quê? Porque algo nela o impedia. Irmãos, você pode todas as coisas e nada te impede de ir para Jesus quando você quer. Porque se você verdadeiramente quiser ir para Jesus, e o inimigo colocar uma barreira, Jesus manda os anjos lá e despedaça todas as barreiras para que você possa alcançar a tua bênção. Amém? Segunda classe de pessoas diz que eram os cegos. Irmãos, os cegos são pessoas que até têm força para chegar às águas. Tem as pernas boas, mas nunca sabe a direção que está movendo as águas. Pessoas que nunca conseguem ver o que Deus tem para fazer nas suas vidas. E onde Ele está agindo para juntar a Ele. Deus quer ver, Deus quer nos fazer ver coisas que nunca vimos. Por isso, a nossa conduta de vida depende da maneira como nós enxergamos. Você entendeu? A nossa conduta de vida depende da maneira como nós enxergamos. Tem muita gente que fala, eu não sou cego. Você pode não ser cego fisicamente, mas às vezes espiritualmente você é cego. E a sua conduta depende da maneira como você enxerga. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, você enxerga ela como um grande amigo, você trata ele como um grande amigo. É assim ou não é? Convida para ir na sua casa, dá um presentinho. No Natal você dá um presentinho. Mas se você enxerga ele como um bandido, se você enxerga ele como um sem vergonha, você não convida para ir na sua casa, você não dá um presentinho, é assim ou não é? Então, irmãos, a nossa conduta depende da forma que nós enxergamos. E nós precisamos enxergar bem. Lá em Marcos 8, 22, tem um episódio interessante que explica bem isso aqui. Que diz assim, chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, Jesus, né? E rogaram-lhe que o curasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se ainda havia alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois Jesus pôs-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via longe distintamente a todos. Primeiro Jesus deu uma cuspida no olho do cego. Por que será que Jesus fez isso, hein? Porque Jesus, irmãos, não tinha, como é que fala, uma regra. O que curava não era o cuspe de Jesus, não era a lama que ele fazia com o cuspe e esfregava no olho do cego, não era o toque, o que curava era o poder de Jesus junto com a fé da pessoa que estava ali disposta a ser curada. Aí Jesus pegava e dava uma, né? É que a gente fala assim, a gente vai louvar a Deus, a gente usa toda a instrumentação, precisa, não é que precisa, mas fica mais bonito, é um charme, então vamos lá. Então Jesus usava também os princípios dele lá. Mas ele curou o homem e de repente ele falou, você está enxergando bem? Ele falou, não. Eu enxergo os homens, mas parece que são árvores andando. Jesus falou, opa, peraí então. Tocou a mão nele novamente e ele ficou completamente curado. Por que Jesus fez isso? Porque se Jesus deixasse pela metade, irmãos, como ele ia tratar homens? Ele ia tratar como árvore, porque ele estava enxergando o homem como árvore. Se você vê uma pessoa e vê uma árvore, o que acontece? Você vai pensar que é uma árvore, porque você está enxergando uma árvore. Você vê uma pessoa, você tem que saber que é uma pessoa. Nós temos que enxergar, irmãos, enxergar bem, porque afinal de contas, Jesus veio para dar vista aos cegos. E não são só cegos físicos, não. São cegos, irmãos, emocional e espiritual. Tem muita gente que emocionalmente é cego. Não consegue enxergar a esposa maravilhosa que tem em casa. Não consegue enxergar o esposo maravilhoso que tem em casa. Não consegue enxergar os filhos maravilhosos que tem em casa. Não consegue enxergar o emprego maravilhoso que Deus deu. Não consegue enxergar muita coisa que está diante dele, mas ele não enxerga. Tem muita gente que emocionalmente é cego, irmãos. Não consegue enxergar as belezas de Deus. Deus faz pinta um cenário lindo todo dia para nós, a paisagem mais bonita que existe, e não assina embaixo. Todo pintor assina, né? Aqui tem a assinatura do pintor ali, ó. Todo pintor assina. Deus faz e não assina. Para mim e para você. E muitas vezes nós não enxergamos. A gente já levanta reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando do país, e às vezes a gente parte para o cúmulo de reclamar de coisas que a gente nem sabe. Reclama do prefeito, reclama do presidente. Você não conhece o prefeito, você não conhece o presidente? O que você está reclamando dele? É verdade ou não é? Quantas pessoas você já viu reclamando do presidente? Nunca foi lá na casa dele tomar um café, não conhece ele, não sabe quem ele é, se ele é bom mesmo, se ele não é, ué. Você sabe o que faz na televisão lá, mas conhecer mesmo você não conhece. E reclama. Então, irmãos, Deus realmente quer abrir nossos olhos, irmãos. Talvez estamos em Betesda, talvez estamos aqui neste lugar onde acontecem milagres, mas continuamos cegos. A gente vem, sente o poder de Deus, é ungido, recebe a unção de Deus, vai para casa e reclama. Reclama do carro, reclama do caso, da casa, reclama da goteira, mas não tem coragem de subir no telhado, tocar a telha. É verdade, né? A telha. A pessoa reclama da goteira, mas não tem coragem de subir lá. Por quê? Porque está cego, irmãos. Irmãos, vamos permitir que Deus abra nossas vistas hoje. Vamos enxergar a maravilha que é o mundo. Irmãos, tem pessoas que não conseguem enxergar o valor da vida. Só a sua vida, não tem dinheiro no mundo que possa pagar. E as pessoas não enxergam e ainda falam assim, ô, que droga de vida. Não, que bênção de vida, irmãos. Tem pessoas que não conseguem valorizar a saúde que tem. Basta fazer uma visitinha ali no Parque da Imprensa, tem um lugar ali. Maria, como é que é? Juca de Andrade. Lá ficam as pessoas que têm deficiência física e mental. E até pode ajudar, que não é pecado, não, irmãos. Mas eles são espíritos, não tem importância. Nós não fazemos, eles fazem, glória a Deus. Pode ajudar, não tem problema, não. Mas nós, como evangelhos, vamos ajudar? Vamos ajudar, porque nós não fazemos, eles fazem, merecem o nosso apoio e a nossa ajuda. Mas vai lá visitar, irmãos, e vê a condição daquelas crianças que são deficientes fisicamente e mentalmente, irmãos, que ficam amarrados em cadeiras de rodas, assim, sem poder falar, você não sabe se está te ouvindo, se não está, se está te enxergando bem, se não está. E a vida deles é aquilo, dia e noite, sem parar, alguém para trocá-los e colocar aquela papa na boca deles, e eles têm dificuldade para engolir, às vezes engasga, e não tem lazer, não tem reação, se gostou, se não gostou. E nós, irmãos, com nossa mente inteligente, pronto para pensar, para resolver, para adorar o Senhor, irmãos, ficamos reclamando, falando que droga de vida, isso não pode existir na nossa vida. Isso é sintoma de cegueira. Cegueira mental e espiritual, irmãos. A vida é linda. A vida é bela. Eu sou lindo. Diga aí, eu sou lindo. Oh, se sou. Como sou? Quer ver uma obra de arte linda que Deus fez, maravilhosa? Que você tem lá na sua casa? Chega lá, olha no espelho. Que perfeição que é. Maravilhoso. Entendeu, irmãos? Então, as pessoas estavam lá em Betesda, mas eram cegos. O lago agitava, de repente ele corria para cá, a água estava para lá. Sabe o que acontece? O cego tropeça, bate cabeça e não consegue a bênção. Então permita que Deus desvende, abra os teus olhos nessa noite. Amém? Vamos começar a enxergar o mundo do jeito que ele é. Vamos começar a enxergar a vida do jeito que ela é. Não vamos ficar, ah, mas eu estou na igreja. Não adianta ficar na igreja. Se você não tiver um encontro, uma experiência com Jesus, ficar na igreja não adianta nada. Aquelas quatro classes de pessoas, os doentes, os cegos, estavam lá no lugar de milagre, mas estavam lá. Não adianta ficar lá, você tem que ter uma experiência com aquele que vai fazer o milagre na tua vida e vai te levantar. Amém? Terceira classe. A primeira era os doentes, a segunda os cegos, terceira, os aleijados. Você conhece alguém que num dia está cheio de gás e no outro dia não tem gás nenhum? Você já viu gente assim ou não? Um dia diz que vai arrebentar, no outro dia amanhece arrebentado. Você conhece gente assim ou não? Entendeu? Uma hora é uma firmeza, na outra hora uma fraqueza. Você já viu gente assim? Pessoas que nunca têm coragem de realmente mudar a história da sua própria vida e não decidem o que querem. Elias, lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 21, diz que chegou diante do povo e falou assim: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. Irmãos, você tem que saber o que você quer. Você não pode falar que você quer servir a Deus e vai para casa e anda no pecado. Chega aqui e você fala, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Chega lá fora, acende um cigarro. Chega aqui e fala, Senhor, eu quero andar na tua presença. Chega lá em casa, você bebe uma cervejinha socialmente. Não existe comunhão de luz com trevas. Você tem que saber, irmãos. Irmãos, veja bem. Deus não trata com pessoas, não trata as pessoas vacilantes. Porque a ação de Deus na sua vida é mediante a tomada de uma posição. Você quer a bênção de Deus? Você quer a cura de Deus? Então você não pode ser um vacilão. Você tem que ter firmeza e constância. Amém? O aleijado é aquele que manqueja. Você pensa que ele vai para lá, ele vai para cá. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que ser firmes, somos soldados. Nós não podemos. Elias falou assim, até quando coxeareis? O coxeareis é aquela pessoa que é coxa, então ele anda assim, né? Você não sabe se ele vai para lá ou vai para cá. Fica na dúvida. Então, se você... Já aconteceu de você estar indo na rua e vem uma pessoa na sua direção e você ameaça para cá, a pessoa ameaça para cá, e você ameaça para cá, você ameaça para cá. Aí você para na frentinha assim e fala... Hã? Irmão, você tem que saber se você vai para a direita ou vai para a esquerda. Deus não abençoa, irmãos. Nós não podemos ser aleijados, nós não podemos estar aqui e estar lá, nós não podemos servir a dois senhores, porque trevas não tem comunhão com luz. Não tem jeito. Você quer servir a Deus? Você quer um milagre na sua vida? Você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida cheia do Espírito Santo? Então você tem que optar por Deus. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, vai atrás de Baal então. Lá em Apocalipse diz, aqueles que estão limpos, limpe-se mais ainda. Porém, aqueles que estão sujos, suje-se mais ainda. Que escolhemos? Será que você vai para o inferno, meu? Vai de uma vez. Está escrito na Bíblia. Né? Mas não fica brincando. Não fica enganando a si próprio, irmãos. Existe esse tipo de pessoas que não conseguem a bênção. São os aleijados. Espiritualmente falando, são aleijados. Estão na igreja, mas não consegue a bênção. Por quê? Porque manca. Está aqui e está lá. Irmãos, nós não podemos mancar. Porque Deus não abençoa quem dá mancada. Nós temos que ser convictos. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus é o teu único Salvador? Você crê que Jesus é o teu único Senhor? Você crê que não existe salvação se não for através de Jesus? Então, irmãos, meu compromisso é com Jesus. Pronto, acabou. Oh, mas agora surgiu um outro irmão. Ele advertiu que nos finais dos tempos apareceriam muitos, dizendo, eu sou o Cristo. Ele falou, não dá bola, não dá bola. Porque quando ele voltar, aqui, não vai ser assim, com conversa fiada. A Bíblia diz que a terra vai tremer, entendeu? Os alaridos do céu vão soar, as trombetas dos anjos. A igreja vai ser arrebatada, arrancada com força. Não adianta falar, ah, Jesus está ali. Eu estava passando em São Paulo, tem fotografia lá em casa. Jesus já voltou. Que país que ele voltou mesmo? Num dos países da África. E agora ele estava passando pela Praça da Sé. Aqui está Jesus. Se quiser falar com ele, é só ligar. Tinha dois números de celular. E estava um negão lá no meio da Praça da Sé. Aí, a Praça da Sé é meio perigosa. Eu não gosto muito de andar naquele lugar, não, né? Porque eu ouvi dizer que eles atacam muito lá. Mulheres, crianças e idosos. E não que eu seja idoso, né, irmãos? Mas eu estava no Poupa Tempo outro dia e a moça perguntou, o senhor é preferencial? Eu falei, por quê? Né? Mas eu não gosto. Mas aí estava lá aquela turminha e o negão lá com a Bíblia debaixo do braço, irmãos. Negão grandão. Tirei fotografia dele. Eu tenho fotografia dele em casa. Jesus já voltou. Voltou na África, acho que é Etiópia, não sei. Etiópia, eu acho que é. Etiópia. Mas ele está passeando no Brasil. E agora ele está aqui e o celular... Irmãos. Irmãos. Vamos ser inteligentes, irmãos. E o pior de tudo, sabe o que acontece? Tem pessoas simples e humildes que às vezes acreditam nisso. Você tem que ter você tem que ter convicção da sua fé, irmãos. Você não pode pensar, entendeu? Tem muita gente, irmãos, que acha que... Já falaram, essa igreja não tem muito poder, vou para outra. Ah, aquela igreja tem muito poder, vou para outra. Fica pulando de galho em galho, irmãos. Isso aí, ó, uma hora cai e se arrebenta. Você tem que optar por uma igreja que você realmente tem convicção de que é uma igreja que busca Deus com seriedade, se filiar, se integrar e ir embora. Ajudar o ministério, irmãos. Não pode ficar cocheando, não pode ficar mancando. Sabe por quê? Porque nunca consegue a bênção. Deus não abençoa pessoas que não tomam uma posição e uma decisão. Deus quer ver uma seriedade na nossa parte. Amém? Firmeza. Você tem que ser convicto. Convicto. Firme. E não ficar mancando. Dando mancada. Mancar é dar mancada com Deus. Então, doentes, cegos, aleijados e últimos, paralíticos. É diferença o aleijado e o paralítico. O aleijado até anda, mas ele anda assim, né? O paralítico, ele já não anda porque tem as duas, as pernas paralisadas. Anda se for carregado, né? Paralíticos eram pessoas que, por alguma circunstância, ficaram sem o movimento das pernas. Aí você fala, graças a Deus, eu não sou paralítico, mas às vezes tem gente aqui paralítica. Sabia? Tem pessoas que têm a sua alegria paralisada. Não funciona. Ela até tem, mas ela não consegue sentir alegria. O paralítico tem a perna, mas não sente a perna. Até tem. Irmãos, tem muitas pessoas que têm a vontade de trabalhar paralisado. Sabia disso? Vontade de trabalhar paralisado. Tem muitas pessoas que têm relacionamentos paralisados. Eu já vi casais que conseguem viver dentro da mesma casa sem conversar. Sem conversar. Por anos, irmãos. Só com mímica. Adianta. Quem perde é os dois. O relacionamento está completamente paralisado. Por que acontece a paralisia, irmãos? A paralisia, ela é consequência de algo que aconteceu, um trauma. Tem muitas pessoas que ficam traumatizadas com algo que aconteceu, que não tem coragem de tentar outra vez. Outro dia eu estava vendo reportagem a respeito do negócio de pedofilia, e é muito comentado isso aí hoje em dia, o abuso de crianças. E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa de enfrentar um relacionamento conjugal, sério, por um trauma que teve na infância, um abuso. Então aquilo traz um trauma que a pessoa não pode nem chegar perto. E o que acontece? A pessoa acaba sofrendo. Paralisou aquele sentimento. Porque todo homem, ele nasce com o, como é que fala? O instinto, a natureza de, quando chega numa certa idade, se interessar por uma mulher e vice-versa, a mulher por um homem. E foi assim que Deus fez. Tudo que passa disso não é Deus que fez. Então tem pessoas que acabam não interessando. Por que que não interessa? Se é um processo normal. Porque aquele sentimento está paralisado. E ela tem dificuldade de tentar outra vez. Tem pessoas que têm paralisia espiritual com a igreja. Foram decepcionados com a igreja, que não conseguem mais servir a Deus e frequentar a igreja nenhuma. Por tantas decepções. Já viu o caso assim ou não? A pessoa se decepciona com a igreja, com o pastor. O pastor adulterou, o pastor fez não sei o quê. Tem pastor louco que acaba, sei lá. Ou com o irmão. Irmãos, mas Deus é perfeito. Então, é hora, irmãos, de nós pedirmos, se existem áreas da nossa vida que estão paralisadas, de pedir para que Deus realmente faça um milagre. Amém? Faça um milagre. Restaura essa paralisia, Senhor. Eu tenho esta área da minha vida, está realmente frustrada por um trauma que aconteceu no passado, que eu não consigo mais ser feliz. Eu não consigo mais ver a vida tão linda, porque aquele acontecimento me feriu tanto que eu não consigo mais. Me deixou um paralítico, espiritualmente, mentalmente, sei lá. Mas, irmãos, O paralítico, quando descia as águas do Betesda, era curado. Amém? O que nós precisamos? Não importa em qual classe nós nos enquadramos. Se é nos doentes, se é nos cegos, se é nos aleijados, se é nos paralíticos. O que interessa é, Jesus está perguntando, você quer ser curado? Você quer ser curado? É isso. Irmãos, para você ser curado, você precisa tomar uma posição. Só isso. Primeira coisa que Jesus chegou para aquele homem, ele falou assim, levanta-te. Levanta-te. Às vezes Deus pede coisas impossíveis, aquele homem não podia levantar. Não podia. Deus pede coisas às vezes para a gente que a gente não consegue fazer para ver se a gente está disposto e pronto realmente a obedecer. Quantas pessoas fazem votos? Chega a virada do ano, às vezes consigo mesmo, e isso faz mal, irmãos. A pessoa faz propósitos, não cumprem, se frustram. E o diabo põe na sua cabeça que você é incapaz, que você é incompetente, que você nunca consegue nada. Você consegue sim, em nome de Jesus Cristo. Quando você faz um propósito, lute até o fim. Que quando você não conseguir mais lutar, Jesus entra no meio da história. Amém? Então, primeira coisa, Jesus falou, levanta. Como? Não tem como. Levanta. Ele ouviu e obedeceu, irmãos. A obediência é o princípio da bênção ativa na sua vida. Quer ser abençoado? Faça um propósito de obedecer a Deus. Mas ele vai pedir algo que eu não consigo. Eu vou fazer, pronto. Vou fazer. Ele podia falar assim, não, mas eu não consigo. Não, tá bom, é para ficar em pé? Então, eu vou ficar em pé. Ele tomou uma posição. Deus está desafiando você a tomar uma posição hoje, diante do problema que você enfrenta. Segunda coisa, ele podia falar assim, larga esse trapo dessa cama aí. Ele falou, não, pega a tua cama. Pega a tua cama. Por que que Jesus falou isso? Para que aquilo servisse de testemunho, irmãos. Muitas vezes, um passado difícil, uma dificuldade no passado, amanhã, quando estivermos com a nossa vida restaurada, aquilo serve para testemunho. Amém? Você teve um problema com enfermidade lá, você guarda lá. O exame, olha aqui, ó. Eu tinha AIDS, mas Jesus me libertou. Está aqui, ó. Eu tinha. Irmãos, aquela representação de algo tão ruim viria a servir agora como testemunho para ele. Pega a sua cama, é sua, leva. E vai. Vai. Atitude. Vamos. Levantou? Levantou. Pegou a cama? Pegou a cama. Anda. Anda, agora é só andar. Quando Deus começa a falar com a gente e a gente começa a obedecer, a bênção é automática e o milagre é certeza. Amém? É certeza, o milagre vem na medida, certinho, certinho, certinho. Talvez você esteja doente, primeira classe de pessoas que nós falamos hoje. Está lá no tanque de Betesda, só vendo os outros serem curados e você mesmo consegue a bênção. Talvez você esteja cego, você não está enxergando direito a direção que você deva seguir. Talvez você esteja aleijado, você está mancando, sei lá, tem uma palavra assim, né? Talvez você esteja paralítico, áreas da sua vida estão completamente atrofiadas. Não importa. Jesus, que curou aquele homem, está aqui para te curar nessa noite. Vamos ficar em pé, irmãos. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Eu gostaria que você refletisse. Na tua vida. Se você se enquadra dentro de um desses quatro classes de pessoas que falamos nessa noite, você tem a consciência de que você está em Betesda hoje, que é a casa de misericórdia, que é a igreja. Se você tem a convicção de que Jesus está aqui e ele disse lá em Êxodo 15, 26, que se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que sara. O Deus que sara está aqui hoje. O Deus que cura. Ele cura a doença, ele cura a cegueira, ele cura os aleijados, ele cura os paralíticos. Ele restaura a tua vida física, emocional e espiritual. Se você entendeu a mensagem, se você conseguiu se qualificar dentro de uma dessas classes de pessoas e quer um milagre de Deus na tua vida hoje, você pode sair do teu lugar, se dirigir até aqui à frente, ajoelhar aqui no altar. E eu vou interceder por você, porque hoje é um culto de intercessão. E você vai sentir o poder de Deus agindo na tua vida. Se você necessita de um milagre na tua vida, de uma cura, seja física, seja emocional, seja espiritual, não importa. É o teu dia de receber a bênção. Se você ouviu, se você entendeu e se você quer. Porque se você não quiser, Deus não vai te curar. Deus vai realmente te curar se você quiser. Tem alguém? Pode sair. Eu sei que tem pessoas que necessitam de cura, mas é o que eu falei. É para quem quer. Não é nada imposto. Jesus chegou no tanque de Betesda, tinha muitas pessoas. Ele olhou para um doente, um enfermo, e curou aquele enfermo. E o restante? Não, ele curou aquele. Por quê? Aquele é que tinha fé. Aquele é que queria a cura. Você quer a cura? Vem para Jesus. É para quem quer, não é para quem não vá até Jesus. Você quer a cura? Vem até Jesus. Se você quiser, pode sair do teu lugar, onde você estiver, ajoelhe-se aqui e nós vamos ter um momento de oração. E Jesus vai te curar nessa noite. Ele sabe exatamente a classe de pessoas que você se enquadra. Ele sabe exatamente a tua necessidade e o que fazer para você ter uma vida restaurada. Ele quer somente que você tome uma posição, que você tome uma atitude e obedeça. Se tiver mais alguém, pode vir. Nós vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos nós diante do teu altar. Jesus, o Senhor está vendo os corações destas pessoas que estão prostrados diante de ti. Nós não sabemos, mas tu sabes qual a necessidade. E tu sabes o que fazer para restaurar estas vidas. Porque o Senhor nos criou e foi o Senhor que nos fez e o Senhor cuida de nós. E o Senhor nos trata e estamos aqui nessa noite prontos, Senhor, para receber esse toque de poder, esse toque de cura, Senhor. Restaura estas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz que o Senhor já levou lá na cruz todas as nossas doenças e enfermidades, todas as nossas angústias, depressões, as nossas culpas, Senhor. Meu Deus, todos os males que ferem o nosso físico, a nossa alma e o nosso espírito, o Senhor já levou na cruz do Calvário e nós estamos agora tomando posse, ó Deus, desta cura, porque nós cremos que tu és o Deus de cura, tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de maravilhas e está agindo aqui nestas pessoas que estão prostradas diante do teu altar. Perdoa o pecado dos teus filhos, Senhor. Renove a vida deles. Sara, Senhor, e que a partir de hoje, uma vida completamente curada, restabelecida, disposta, alegre, animada, prontos para te servir. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.